Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, que é o giro de notícias de todo o estado, que conecta a CBN Curitiba, a CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. E a gente começa a edição de hoje falando da privatização da Copel. Quem traz as informações para a gente é a Marina Prota, da CBN Curitiba. Marina, bom dia. Já ela volta falando da privatização da Copel. Agora nós vamos para a área policial. O DENARC cumpre 11 mandados contra o tráfico de drogas em Astorga. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, traz as informações para a gente. Letícia, bom dia.
Bom dia, Cláudia. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A Operação Levito foi deflagrada para combater duas associações criminosas ligadas ao tráfico de drogas em Astorga. São 6 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos na cidade nesta quarta-feira. De acordo com a DENARC de Maringá, as investigações começaram após 3 homicídios serem registrados na cidade, cujos motivos estariam relacionados ao tráfico de entorpecentes. Uma força-tarefa foi montada juntamente com o Ministério Público, 40 policiais da Polícia Civil de Astorga, da DENARC de Maringá, Cascavel, Londrina e Foz do Iguaçu integram essa operação, assim como o Núcleo de Operações com Cães. Segundo a DENARC, o nome da operação foi escolhido porque Levito, em latim, significa fermento. E durante as investigações, a DENARC apurou que os criminosos adicionavam fermento químico na cocaína para aumentar o volume. Cláudia.
Agradeço pelas informações. Ainda no setor policial, Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, traz as informações sobre um suspeito de estuprar a enteada em Ponta Grossa, que foi preso em Foz do Iguaçu. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. O suspeito estava foragido desde agosto. A operação foi realizada pela Polícia Civil do Paraná em conjunto com a Força Nacional. O crime foi denunciado pela mãe da vítima de 15 anos e autista. Conforme o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, a mãe só descobriu o crime depois que terminou o relacionamento com o homem. As investigações apontaram que ele contou à mulher como forma de se vingar, porque ela se recusou a reatar com ele. O suspeito ainda teria mostrado imagens da vítima no momento do crime. Segundo a polícia, a adolescente era ameaçada para não contar sobre os abusos. O mesmo homem, de 35 anos, era procurado por ter cometido um homicídio no município de Colombo, em 2014, em que foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado. O mandado de prisão expedido pelo Fórum de Ponta Grossa prevê os crimes de estupro e armazenamento de imagens de cunho sexual envolvendo criança ou adolescente. O suspeito foi encontrado em Foz do Iguaçu. Segundo a polícia, ele estava em um prédio no centro da cidade e tentou fugir por uma escada do apartamento, mas foi contido pelos policiais. Cláudia?
Muito obrigada, Ricardo, da CBN Ponta Grossa, com as informações. Agora a gente vai para Cascavel. Policiais suspeitos de transportar contrabando são alvos da operação na região oeste. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações para a gente. Fran, bom dia.
Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. A Polícia Civil do Paraná foi às ruas desde as primeiras horas desta quarta-feira, cumprindo mandados judiciais em operação contra a organização criminosa atuante na região da fronteira com o Paraguai. 4 pessoas foram presas em flagrante, incluindo um policial civil. Ao todo, 12 mandados de busca foram cumpridos simultaneamente em Foz do Iguaçu e Cascavel. Mais de 50 policiais civis estão atuando nesta missão, que conta com o apoio dos cães policiais da Polícia Civil do Paraná. A organização criminosa atuava distribuindo ilegalmente celulares oriundos do Paraguai. Durante buscas, foram apreendidos 874 celulares, 2 armas de fogo e mais de R$5.000 em espécie. As investigações se iniciaram no mês de maio devido a uma denúncia anônima que apontavam que policiais que trabalhavam em Foz do Iguaçu estariam transportando objetos ilícitos em viaturas com destino a Cascavel. As investigações continuam com o objetivo de identificar outros integrantes da organização criminosa. Cláudia.
Tá certo, obrigada, Fran, pelas informações. Agora a gente vai para a CBN Curitiba com informações de Marina Prota, que vai falar para a gente sobre a privatização da Copel. Marina, bom dia.
Bom dia, Cláudia. Bom dia aos ouvintes. Parlamentares da oposição ao governo Ratinho Júnior do PSD na Assembleia Legislativa do Paraná entraram com diversas ações jurídicas para tentar barrar o projeto de lei que pretende privatizar a Companhia Paranaense de Energia, a Copel. O texto foi apresentado pelo governo do estado na última segunda-feira para ser votado em regime de urgência pelos deputados. A bancada também vai protocolar ações no Ministério Público do Estado, Tribunal de Contas do Estado e também a Comissão de Valores Mobiliários, para apurar possível vazamento de informações privilegiadas no mercado diante da decisão de reduzir o número de acionistas por parte do governo na empresa. O líder da oposição, deputado Arilson Chiorato, do PT, em conjunto com os demais parlamentares, protocolou um requerimento encaminhado ao governo pedindo a suspensão imediata da venda da Copel e também de suspensão da tramitação na própria Assembleia Legislativa do Paraná. Cláudia.
Aqui em Londrina, o assunto é um projeto polêmico também. A mesa executiva da Câmara Municipal desistiu, pelo menos por enquanto, de emplacar um projeto de resolução que pode ampliar o número de cargos comissionados no Legislativo. A matéria visa alterar a estrutura organizacional da Casa para a criação do cargo de diretor de comunicação e para que o cargo de diretor de Legislativo, inativo desde 2019 por conta de uma decisão judicial, volte a ser ocupado. Conforme a estimativa de impacto orçamentário financeiro anexada ao projeto, o salário tanto do diretor de comunicação quanto do diretor legislativo seria de R$ 21 mil. No próximo ano, o impacto para a Câmara com vencimentos em cargos seria de R$ 374 mil para cada uma dessas funções. Ou seja, caso fossem criados, os dois cargos comissionados iriam custar mais de R$ 700 mil aos cofres públicos. Depois que a proposta veio à tona, antes da sessão dessa terça-feira, muitos parlamentares receberam mensagens de eleitores indignados e com críticas ao projeto. As reclamações diziam respeito especialmente ao valor do salário desses diretores. No fim da sessão, a mesa executiva apresentou um requerimento pedindo pela interrupção de definitivo desse projeto. Ou seja, a proposta para a criação de cargos vai ser arquivada. E agora vamos a uma boa notícia. A Casa do Empreendedor de União da Vitória recebeu dois importantes prêmios pelo trabalho desenvolvido agora em 2022. E o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações para a gente. Oi, Rafael, bom dia.
Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Pois é, a Casa do Empreendedor do município recebeu estes dois prêmios que destacam a qualidade do atendimento e serviços prestados aos empreendedores de União da Vitória durante o ano de 2022, o selo prata de referência em atendimento e também o selo prata de cidade empreendedora. A entrega dos prêmios aconteceu durante o encontro estadual dos comitês dos pequenos negócios que aconteceu em Foz do Iguaçu e que teve a participação da coordenadora da Casa do Empreendedor, a Caroline Chique. O município de União da Vitória possui mais de 3.900 microempreendedores individuais, os MEIs, e na Casa do Empreendedor é prestado atendimento gratuito aos empreendedores e empresários, promovendo e estimulando a viabilidade dos pequenos negócios no desenvolvimento econômico do município. Entre os trabalhos realizados pela equipe da Casa do Empreendedor e que renderam o selo prata, está a realização de cursos e capacitações voltados para os microempreendedores, orientação de crédito, rodada de negócios, abertura e alteração de MEI, emissão e impressão de notas fiscais e o suporte para financiamento e crédito para os microempreendedores em parceria com a Fomento Paraná e também o SEBRAE. Eu volto com você, Cláudio.
Muito obrigada, Rafael. E assim nós encerramos o CBN Paraná dessa quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta amanhã. Até lá!